O parágrafo 512 explora então esse movimento mediatizado pela linguagem em que o si eleva-se à universalidade do poder efetivo. E com isso, esse poder efetivo tem uma existência autoconsciente. Portanto, nós temos um movimento que provoca uma alteração nos extremos, né, da consciência nobre e no outro extremo do poder do Estado. Porque então, o si, aquele ser para si, aquela consciência voltada para si mesma, adquire a universalidade efetiva do poder de Estado. E esse poder de Estado, por sua vez, deixa de ser uma essência inerte, deixa de ser um em si, um ser em si abstrato, e se torna, de fato, uma vontade decisória. Ou mais propriamente aqui na linguagem de Hegel, um ser para si que quer e que decide. Isso que ele vai chamar então a existência autoconsciente. Mas qual é então o resultado deste movimento? Ora, o resultado desse movimento é o fato de que a consciência nobre leva para o poder do Estado, leva para o universal seus interesses privados. Já que a sua alienação não foi integral, foi uma alienação parcial, uma alienação com reserva. Então, o Estado deixa de ser o plano da universalidade e passa a ser o plano dos interesses privados. Ora, esse plano dos interesses privados é o plano da riqueza. E nesse sentido, portanto, para dentro do Estado, é elevada essa alienação parcial. E, portanto, o Estado se transforma no seu oposto. O serviço e a honra se transformam no seu oposto, na extrusão ou na exteriorização do poder. E, vendo essa situação do ponto de vista da consciência nobre, isso vai significar que aquele heroísmo do serviço, aquela vida dedicada ao universal, vai ser abandonada para dar lugar, à contingência e à singularidade, uma volta do indivíduo sobre si mesmo e uma negligência em relação ao universal.